Agora, 2 horas e 34 minutos, será apresentado na próxima sexta-feira no Teatro Barracão, em Maringá, o espetáculo Crime e Castigo, inspirado na obra de Fyodor Dostoiévski. E o interessante é que este espetáculo nasceu de um projeto dentro da Casa de Custódia de Maringá, e em cena estão dois custodiados. Nós vamos saber mais sobre esse projeto com os atores e diretores de teatro Adalto Silva e Marco Antônio Garbellini, que estão aqui com a gente no estúdio. Eu vou começar dando boa tarde para o Adalto. Adalto, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Marco, boa tarde, tudo bem? Bom, e para entender, então, esse projeto, eu queria que o Adalto começasse explicando para a gente. Adalto, como é que surgiu essa ideia, esse projeto?
Bom, eu trabalho na unidade penitenciária lá, né, na escola Tomires, desde 2012, né?
É uma escola 2012, dentro da penitenciária,
tem um CEBEJA.
Isso.
Atende as três unidades, né? A CCM, né? Casa de Custódia, o CEPIM e a PEN, né? Há 10 anos atrás, vai fazer semana que vem, nós montamos um espetáculo com um outro preso, né? Faz 9 anos que ele saiu. E 10 anos depois surgiu a possibilidade da gente fazer um outro espetáculo, que nós estamos fazendo agora. Como que surgiu esse espetáculo, né? A gente... Dentro das três unidades tem a remissão pela leitura, eles leem muito livros, né? E o Machado, que ele é o diretor do DEPEN estadual, sugeriu a leitura do livro Crime e Castigo, Dostoiévski, para todo o estado do Paraná ler. E eles, inclusive, o estado mandou vários livros, né, estão nas bibliotecas, né, e começou as leituras. E cada unidade era para fazer um tipo de apresentação do livro. Desenhos, pinturas, um resumo, um comentário do livro. E nós, juntamente com o Rafael Cavanice, né, que é o diretor da CCM, nós aceitamos um desafio de montar uma peça.
Que legal.
E aí começamos o trabalho, começou a ler os livros e tal. Aí chegou um momento que eu comecei a entrar em desespero, né, porque o livro ele é muito grande, como é que a gente vai botar isso no palco? E daí nós tivemos assim, a pedagoga Vânia, né, mais a professora a Gislaine, que eles fizeram um resumo do livro e fomos adaptando daí o livro. Uhum. E aí aconteceu da gente encontrar dentro do sistema prisional até um rapaz que estava fazendo a leitura do livro Crime e Castigo e tal, e a gente fazendo um debate do livro, eu senti ele assim, muito interessado, assim, ele nem piscava quando a gente estava comentando, e as professoras também perceberam, né?
Estava hipnotizado pela
história. E aí a gente sugeriu de fazer um trabalho com ele, né? E aí começou todo o trabalho lá, há 2 meses, né?
Há 2 meses?
Há 2 meses.
Vocês começaram a montar essa peça de teatro.
Isso.
Com um dos presos, com um preso.
Isso, com um preso.
Hoje são dois.
São dois, né? Que daí um vai fazer um trabalho de contar a história do autor, né? E ele vai também fazer alguns comentários, ele consegue fazer bastante comentário sobre o livro também, então ele também vai estar participando daí.
Então, Marco, explica pra gente, você, né, diretor, o Adalto também, né, vocês dois na direção,
sim,
né?
Sim,
mas explica, então, me explica como é que é essa dinâmica do debatedor e do ator em cena.
Na verdade, sim, o Claudir, a gente, no primeiro momento, teve essa ideia, né, dele... ajudar a gente a organizar esse debate, né? Porque como ele pesquisou muita coisa sobre a vida, sobre a obra do Dostoiévski, sobre outros livros...
E Claudeir é também preso.
Claudeir Fitelis, isso, também. E daí o Adalto, a gente pediu para ele, assim, ó, prepara para a gente um texto agora para essa apresentação do Barracão. E ele fez um texto muito bacana, assim, que a hora que a gente viu, a gente falou, nossa, tá parecendo um prólogo. Então vamos colocar você agora como prólogo, você faz a abertura... Da apresentação, e o Rogério continua executando o que a gente vem trabalhando, né? Então daí a gente conseguiu colocar os dois em cena junto nesse momento. Uhum. Eu acho que vai ser bem bacana, assim.
Nossa. Bom, uma vez pronta a peça, vocês apresentaram inicialmente dentro da Casa de Custódia, é isso?
Isso. O projeto começou assim, a gente tem umas salas que a gente atende dentro da CCM, que são celas, né? São celas que foram adaptadas para a gente dar aula. Então os presos ficam dentro das grades e a gente fica do lado de fora dando aula, eu e os outros professores. E os ensaios estavam sendo ali, no espaço, né? Eu atendia deixava atividade com meus alunos, sou professor de educação física, né? Uhum. E na cela do lado onde estava vago, o Rogério estava lá passando o texto. E sábado também eu acabava indo lá na CCM para a gente ensaiar. Né, que daí não tinha aula e a gente poderia ensaiar mais. E o bacana que eu achei assim, que a vontade dele de fazer, e ele utilizou todo o tempo que ele tinha livre, E o detento ele tem muito tempo livre para ensaiar. Então, direcionou todo o tempo bastante. Dele para algo bom. Então, assim, uma peça, eu acho que ela está com a qualidade muito boa, né, para o tempo que foi ensaiado, 2 meses. Aqui fora, eu acho que a gente não conseguiria montar uma peça dessa em 2 meses. E lá dentro, apesar das dificuldades, né, porque lá dentro, para remanejar um detento é bem trabalhoso, porque não é só isso, eles têm que, os agentes têm que colocar no pátio de sol, tem que levar às vezes para ir ao médico, atendimento, psicólogo, para advogado.
Qualquer,
né?
Remanejamento, então, claro, tem que demorado, ter o agente, né? Isso, né? O policial que está ali ao lado. Né?
E aí a gente tem que agradecer muito o Rafael Cavanich, o diretor da unidade, que ele abraçou a causa mesmo, ele se dispôs até ele tirar o preso lá para levar no espaço para o ensaio. Então, assim, quando a gente tem lá dentro pessoas que fazem isso, a coisa acontece. E eu acho que o bacana é a gente começar a analisar que dentro das unidades penitenciárias a gente precisa ocupar o tempo dos detentos com coisas bacanas, né? A gente tem, por exemplo, a irmã Ruth, que faz um trabalho de evangelização lá dentro, que recupera alguns presos, mas a gente entende que tem alguns presos que precisam ter outras formas de recuperação, seja na arte, seja na cultura, seja no profissionalizante, seja no esporte,
né? A escola está lá dentro também, isso
a
é muito legal,
tá lá,
né?
Dentro, isso.
Que muita gente não sabe que os presos estudam, não tem a oportunidade de estudar, né? Aqueles que querem isso.
Sim, na CCM acaba não tendo vaga para todo mundo, porque lá nós temos 1.200 detentos e a escola ainda é pequena. Na PEN nós atendemos quase que todo mundo na PEN, né?
E no... Ou seja, quem precisa terminar o ensino fundamental, ensino médio.
Isso, então tem gente lá que, assim, muita gente fala assim, o preso ele tem que ser reinserido na sociedade, né? Tem muitos presos lá que nunca foi inserido, eles não estudaram, não tiveram escola, não foi ao teatro, então não é reinserir, é inserir na sociedade.
E você,
né?
Inclusive disse que um dos presos que está na peça nunca foi ao teatro.
É, o Claudir, ele não conhece um teatro, né?
Não conhece.
Ele vai conhecer sexta-feira.
Então, é isso que eu queria, então, que você falasse um pouquinho mais, né, vocês. Quer dizer que essa peça, ela foi apresentada dentro da Casa de Custódia e está saindo agora da Casa de Custódia, indo até o Teatro Barracão.
Isso, e assim, e dizer que eu desconheço um lugar que tenha um ou dois presos que saiu do regime fechado para ir num teatro fazer uma apresentação. Talvez...
Ou mesmo um espetáculo que tenha sido ensaiado numa cela 3x2... Porque,
mesmo, né?
Que a gente está ensaiando, que nós conseguimos essa cela, né? O Adalto, enfim, junto com o pessoal. Então a gente passa um período da manhã e um período da tarde com eles ensaiando. Né? Uhum. E quando nós não estamos lá, eles ensaiam. É permitido que eles vão para a cela para poder ensaiar. Isso que é muito legal, eles estão ensaiando todos os dias.
Inclusive porque vocês tinham me contado antes de começar a entrevista que um dos presos, né, não sei se é o Rogério ou o Claudio, que tentou ensaiar dentro da cela com os outros presos, não conseguiu porque não tinha espaço, né?
E
daí uma cela especial, né? Uma cela...
Isso, quando eu comecei o trabalho, né, eu falei para ele assim, olha, eu não vou ter todos os dias com você, mas você precisa ensaiar sozinho. E quando eu cheguei no segundo momento, eu percebi que não avançou nada. Eu falei, pô, mas você não ensaiou? Ele falou assim, mas não tem jeito, professor. Porque lá dentro são 9 e televisão ligada, cara jogando baralho. Eu vou no banheiro lá, naquele cubículozinho que tem lá, passar texto lá e não dá. Aí eu consegui, né, que o diretor tirasse ele da cela e levasse ele no espaço da escola, que, quando não tivesse aula, deixar ele lá. Sábado mesmo, deixar o dia inteiro lá. Domingo, deixar o dia inteiro lá e ele passando texto. Aí começou a avançar. Foi daí que eu conversei com o Garbellini, né? Uhum. E aí quando nós fomos apresentar o primeiro espetáculo que nós fomos fazer na CCM, o Garbellini foi um dia antes para a gente dar uma trabalhada com o Rogério no local onde a gente ia fazer a apresentação. Né? Uhum. Depois nós fizemos no CEPIM, né? Lá. E aí surgiu a possibilidade, né, que o Vitor, né, que é o secretário de Cultura, foi assistir, ele gostou. E aí nós conversamos com ele, conseguimos um espaço Teatro Barracão, né, ali na Bento Munhoz.
Como é que vai ser a logística? Você me disse que tem um esquema, né, de liberação dos presos para ir até o barracão, né, desses dois presos.
Isso, a juíza autorizou, né, o Machado também já assinou, que ele é o chefe do DPEM estadual. Provavelmente ele vai estar aqui também para assistir a peça. Nós vamos ter várias pessoas da parte artística vai estar assistindo. Então eles vão sair de manhã escoltados pela SOI. SOI é a Polícia Penal, né? Uhum. É a mesma escolta que faz com o preso quando vai a um hospital fora, quando vai para ele, vai num fórum. É o mesmo sistema, né? Ele só vai ao teatro, Então vai chegar cedo, 9 horas da manhã, eles vão conhecer o espaço onde eles vão apresentar à tarde, nós vamos passar lá das 9 da manhã até o espetáculo. Vamos almoçar lá dentro mesmo e vai ter a segurança lá da SOE, que vai ficar o tempo todo lá escoltando eles lá, os dois.
E a apresentação vai ser que horário?
Vai ser às 14h30.
E aberta ao público?
Aberta ao público e após a apresentação a gente vai ter um bate-papo com o público presente que queira conversar com a gente, né? Sobre o processo, ou mesmo perguntar alguma coisa. Os dois, como é que foi esse processo, né, de montagem, né?
Uhum. Marco, e como foi para você? Porque o Adalto já estava lá dentro, né, já estava trabalhando, atuando com os presos, como professor, né? E você, que foi convidado, daí chegou e tal, e...
Bom, no primeiro momento eu fui muito contra a montagem do texto, não por ser com presos. Eu fui contra porque eu falei assim, gente, é uma loucura montar o texto dessa envergadura num período tão curto. Né? E eu falei para o Adalto, acho que é um tiro no pé, cara. Porque, primeiro assim, para você adaptar esse texto é um mês. Uhum. Você conseguir pensar numa adaptação, parar para fazer uma dramaturgia, né? Aí o Adalto insistiu, a professora Vânia, a Gislane, ajudaram muito, né? Quer dizer, adaptaram o texto, fizeram uma dramaturgia muito bacana, aliás. Uhum. E quando eu fui assistir um ensaio, que foi um dia antes da apresentação, eu vi o Rogério muito disponível. E daí isso me interessa mais que o espetáculo.
Ah, tá. Você vê um ator...
Exatamente. Uma pessoa que quer fazer alguma coisa. Uma pessoa que quer aprender algo, né? E foi o que eu falei pra ele. A questão não é artística, a questão é humana. Uhum. A partir do momento que, né? Porque qual que é o grande barato do teatro, né? O teatro, ele é algo que coloca um ser humano diante de outro ser humano dizendo alguma coisa, né? Uhum. Você tem isso com a música, só que a música você pode gravar. Você fala, mas o teatro você também pode gravar. Ok, mas o teatro gravado não é a mesma coisa. Uhum. Né? Uhum. E quando a gente tem essa relação, né, humana, isso se dá na sala de ensaio, isso se dá com o público, as relações mudam completamente.
Vocês acham que essa experiência vai ser transformadora para o Rogério, para o Claudir?
Já está, né?
Eu acho que vai, nós até conversamos essa semana, já passei para ele a responsabilidade que ele tem, porque ele está levando nas costas não só o nome dele, mas o nome e oportunidade de outras pessoas que estão dentro do sistema prisional. E dando aula no sistema prisional, a gente sabe que tem gente lá dentro que vai se recuperar e só ter as possibilidades, como nós sabemos também que tem gente que não tem jeito.
Como aqui,
né?
Fora.
Como aqui fora, em qualquer segmento a gente vai ter os bons e nós vamos ter os maus. Né? Como o nosso sistema, a ideia é recuperar, então eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima disso, né? O nosso sistema prisional é de recuperar. Uhum. Tem a escola, porque o detento ele é privado de liberdade. O resto ele vai ter os direitos, né? Claro que tem alguns casos que a gente fica chocado com os absurdos que alguns cometem, né? Mas não é a maioria, né? Uhum. E a gente tem muita. A maioria que está lá dentro é por causa de entorpecente mesmo, né? A maioria esmagadora é por causa da questão de drogas, né?
E
de tráfico.
A arte, ela é libertadora, transformadora. O que você me diz? E a escolha desse texto também, né? Você disse que foi uma opção, né, do Machado, é isso?
É,
que é
Machado,
o chefe
do DPEM.
É bem, bem interessante esse texto, né?
Ela é transformadora, né? A gente olha assim, eu já tive outra experiência com outro rapaz há 10 anos atrás, né? E agora com outro Rogério, né? E agora com o Rogério, a gente vê como que ele mudou, ou como que ele quer.
Como é que tá a história daquele primeiro lá, 10 anos atrás?
Então, o Rogério Leite, né? Ele saiu, quando ele saiu para fazer a apresentação, ele estava no semiaberto, então foi mais fácil para ele sair. Uhum. Ele saiu, ele fez a apresentação em Foz, em Curitiba, depois ele foi representar o Paraná lá em Petrolina, no encontro de EJA que teve lá. E em Petrolina eu não pude ir, que eu tinha uma atividade na outra escola que eu trabalho. E ele ficou desesperado, mas por telefone ele falava para mim, professor, eu estou aqui no camarins passando o texto, daqui a pouco eu vou apresentar. E a gente conversava
e ele
ia fazendo, né? Então, a gente está tentando levar ele na sexta-feira lá, para ficar, até para a gente dar os depoimentos. Como o Garbellini falou, eu acho que terminando a peça, a gente vai subir no palco as pessoas que estão à frente, né, todo o projeto. Eu acho que não é um projeto meu, é um projeto nosso. Meu, do Garbellini, da Gislaine, da Vânia, né, mais o diretor da unidade que abraçou a causa, que senão, se tirar uma dessas peças, a coisa não sai da maneira que vai sair, né? Então a gente vai estar lá, e aí o público faz pergunta, né? Professor, ou diretor da unidade, que você acha disso? Pode fazer pergunta direto para as pessoas que estão lá, né?
Para os atores.
Para os atores também. Né? É. E se o Rogério estiver lá há 10 anos que ele saiu, o quanto que isso interferiu na vida dele, que mudou a vida dele?
Ele
que
foi
eu sei
convidado,
está
sabendo?
Foi convidado, ele disse que ele vai viajar, mas ele deve chegar antes do almoço. E ele vai estar lá.
Uhum. E é uma pessoa que saiu, né, do sistema carcerário e que nunca mais retornou.
Uhum. Ou né? seja, no caso dele, Exatamente. Houve a ressocialização, aquela... Né,
isso, hoje ele é mecânico,
educação, né?
Hoje ele é mecânico de motor diesel, né? Uhum. E ele é goleiro de futebol também, né? E, então ele joga os joguinhos deles aí, né? É goleiro e tá, faz 9 anos que ele saiu e tá só trabalhando e cuidando da vida, né?
Uhum. Bom, então tá aberto pro público, como é que faz pra participar?
A gente tá pedindo para as pessoas chegarem 30 minutos antes, por quê? No teatro são 250 lugares, se eu não me engano. A gente vai distribuir uma senha para as pessoas e, caso a gente tenha uma super lotação, tenha uma segunda sessão, faremos uma segunda sessão. Né?
Senão... Quanto tempo de duração a peça?
40 minutos.
40 minutos. Esse horário é porque assim, não dá para fazer à noite por causa da questão da segurança, levar os presos, tirar, né? Só durante o dia que foi feita essa liberação para eles saírem. Por isso desse horário, às 14h30 daí. Né?
Uhum. E é bem interessante até para estudantes, né, de teatro, artes cênicas, psicologia, né, pessoal que...
Sim,
legal,
eu acho que é
também,
bacana.
Né?
Depois
bacana, né?
Vai ter o espaço depois para a gente conversar, debater, conhecer, né? Uhum. Como o Garbellini comentou, né? Quando eu sugeri com ele, quando ele falou para mim assim, é um tiro no pé, aí eu falei, meu Deus, será que eu estou fazendo algo que eu não vou conseguir terminar, né? Uhum. Mas eu fui insistindo, entendeu? E eu vi que dava para fazer, né? Porque a princípio era para apresentar só lá dentro mesmo, né? Então não teria tanto problema, mas... Assim, nós tivemos várias pessoas assistindo no auditório do CEPIM, né? Então foi, já foi um evento, né?
Nossa, foi assim, as pessoas ficaram muito emocionadas, assim, as pessoas, né? Porque elas não esperavam, na verdade, que primeiro que tivesse a qualidade do trabalho que a gente conseguiu atingir, mesmo com poucos encontros naquele período, que foi um mês, né? De ensaio e adulto. E mesmo assim eles ficaram bastante emocionados.
E eu acho que agora... Por ser um teatro onde você tem... Todo mundo tem uma visão boa de palco. No auditório não tinha visão boa, né? Porque o palco era baixo. Quem estava no fundo não conseguia ver as cenas dele deitado. Não tinha luz.
A
sonoplastia acústica não era boa. Agora lá vai ter muita qualidade, né? No Teatro Barracão. Então nós esperamos assim, que vai ser um espetáculo assim, marcante mesmo.
Tá certo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui, parabéns por esse trabalho e até uma próxima oportunidade. Adalto, obrigado, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e eu agradeço o espaço.
Marco, muito obrigada,
boa tarde.
Nós conversamos com Adalto Silva e Marco Antônio Garbellini, atores, diretores de teatro, que estão com uma peça, né, um espetáculo Crime e Castigo, inspirado na obra de Fyodor Dostoiévski, e que vai ser apresentado no Teatro Barracão na sexta-feira, às 14h30.